Era a única coisa que passava na minha cabeça. É nunca mais, é nunca mais. Eu não vou ver meu filho nunca mais. E eu escutei: morreu! Ele deu um grito.
Mas o Newton não teve jeito, né?
Você já perdeu seu filho, já tá sofrendo. Você chega lá, você vê ele todo embrulhado num saco de alumínio.
Quando eles foram embora, cara, foi metade de mim que foi junto. Nossa Senhora. Não sei, não sei por que Deus fez isso comigo.
Uma pessoa morre por um minuto, são 68 pessoas por hora e 1.643 por dia. Esses números são somente dos casos registrados como violentos no país. Eu sou Ingrid Leone.
Olá, eu sou o Matheus Costa e a Rádio MC apresenta Pais que Choram, uma produção dos alunos de sexto semestre de jornalismo.
Matheus, agora eu te pergunto, você já perdeu alguém nessa vida?
Já sim, Ingrid. Eu perdi a minha avó na época, foi faz tempo já, fazem, acredito que uns 10 anos. Eu era muito novo na época, eu sofri muito porque eu não sabia, né? Eu era criança, não sabia que eu poderia perder uma pessoa e não vê-la nunca mais. Então, por ser criança, eu sofri bastante para assimilar a perca da minha avó.
E você? Assim como o Matheus, já perdeu alguém, já sofreu com uma perda, talvez um parente, um amigo, sempre tem alguém por perto que já enfrentou o luto.
Para algumas pessoas, o luto insiste em ficar. Outras pessoas criam mecanismos para seguir em frente. Quando nós falamos de luto, pensamos em morte. Mas o luto é um sentimento comum e que todos nós sentimos.
E assim como o Matheus acabou de citar, o luto não se trata apenas do sentimento de perder alguém, mas sim do sentimento de perda em si. A perda de um emprego, de um bem material ou de um relacionamento. O luto não tem uma origem definida, e sim é um processo de aceitação de qualquer perda que seja. Em 2010, Ana Cláudia Garcia perdeu o filho de 11 anos, Otávio, e o marido Valmir em um acidente de carro. Ela conversou com a gente e nos contou como foi sentir essa mudança drástica da noite para o dia.
Coisas que não dá pra... Sabe que eu pensava assim, meu Deus, é nunca mais. É nunca mais. Não vai ser aquela coisa que, ah, daqui a uns anos. Não, é nunca mais. Era a única coisa que passava na minha cabeça. É nunca mais, é nunca mais. Eu não vou ver meu filho nunca mais. Quando vocês vão entender que eu tive que criar um personagem para poder conseguir viver?
Ana Cláudia e sua família estavam a caminho de São Paulo, quando Valmir, que é seu marido, tentou ultrapassar um veículo em uma curva e infelizmente bateu de frente com o caminhão. No momento do acidente, Ana Cláudia teve uma amnésia momentânea e não sabe até hoje como foi o ocorrido.
O caminhão acertou a lateral esquerda do veículo, onde estavam Valmir e o filho Otávio. Ana Cláudia e a filha Giovana sobreviveram à batida. Já o filho e o marido morreram na hora. Sua filha mais nova, Giovana, conta o que sente quando chega em casa e não encontra seu pai e seu irmão.
Quando eu tô em casa, assim, eu chego em casa da escola e daí tá a minha mãe aqui e eu só tenho ela para abraçar. Daí eu queria abraçar meu irmão e meu pai também, dar oi. Como foi a escola? Perguntar essas coisas. Sei lá, eu só queria viver como uma família mesmo. Esquecer que eles morreram assim. Não ia relacionar nada à morte deles. Eu ia só queria assistir um filme comendo pipoca. Só isso.
Quem sofre muito com o acidente é Ana Cláudia. Ela diz que a dor depois do acidente é tão grande que isso faz com que ela sinta o cheiro do seu filho até hoje.
Fui na formatura da Giovana, mas meu pai entrou comigo por trás. Eu não vi o clube. Lá eu não consigo ir. Essas coisas mexem muito comigo. Tem lugar, tem música que eu não consigo ouvir, que parece que eu sinto o cheiro dele. Essa sensação que eu tenho, que eu sinto o cheiro dele, que ele está perto de mim.
Então imagina você aí na sua casa que perdeu o seu filho, mas mesmo assim, quando você entra na sua casa, você ainda sente o cheiro dele, e isso faz com que você tenha muito mais saudade, da pessoa que você perdeu. Ana diz que um dia antes do acidente acontecer, Otávio estava muito estranho antes de dormir.
E é muito doido, né, Matheus? Porque numa conversa que a gente teve com a psicóloga, ela disse que normalmente os pais se culpam muito. E aí a Ana acabou falando a mesma coisa, né? Que ela se culpava e culpava, chegava até a culpar o marido também. No dia do acidente, a Ana Cláudia conversou com o Otávio e ele disse que queria ficar em casa com a avó. Mas como era muito apegado ao filho, insistiu para que o Otávio fosse junto.
Um dia antes, eu achei que ele estava meio estranho, ele estava estranho. Eu fui dar um beijo de boa noite nele, ele me abraçou bem forte, ficou me olhando. Aí ele balançou a cabeça, sentido negativo, assim. Eu falei: o que que foi, Tavinho? Ele falou: nada, mãe, que às vezes passa umas coisas na minha cabeça.
O comportamento após o trauma, segundo a psicóloga Suleima Jolie Rodrigues, é natural e isso pode fazer com que a pessoa crie um personagem para viver.
Sempre tem um personagem que a gente está representando. No caso do luto, ele traz muito sofrimento, falar sobre ele é muito complicado. Tem pessoas que ainda estão nas fases do luto, tá? Pode ser que essa mãe ainda esteja na negação, né? Que é a primeira fase. Então, eu não aceito que meu filho morreu. Então, como eu não aceito, eu não vou falar sobre isso. Eu crio uma barreira, uma blindagem mesmo, para que eu não permita que as pessoas falem sobre essa dor, porque eu ainda não consigo lidar com ela.
Hoje, Ana Cláudia é proprietária de uma barraca de culinária italiana em Biritiba Mirim e está prestes a se casar novamente. Ela está tentando reconstruir a sua vida após o acidente e ela está focada agora em voltar para sua casa e também casar e seguir com a sua barraca na feira lá em Biritiba.
E além da mãe do Otávio, quem também sofreu muito com a perda foi o avô Celso Garcia, que pede para o seu neto voltar.
Você pensa que eu não peço para que ele apareça aí para mim? É, porque fulano aparece, plum, aparece. Ora, eu ia bater um bom papo, ia perguntar tudo, por que que aconteceu, o que que vocês, que como foi isso? Eu ia questionar o Mimi, eu ia perguntar muito, me abraçar eles, beijar. Que a saudade é muito grande, cara, a saudade é muito grande.
Celso era comerciante em São Paulo e tinha 66 anos quando perdeu o neto. Hoje ele tem 75. Agora, Matheus, ele trabalhava com outra coisa, certo?
Exatamente, Ingrid. Antigamente ele estava acostumado a levar muitas alegrias para as casas das pessoas, né? Ele trabalhou muitos anos como palhaço em grandes emissoras da televisão brasileira. Seu Celso era conhecido como Palhaço Jujuba e fazia um trio de muita alegria com os palhaços Pururuca e Torresmo. Você se lembra deles, Ingrid?
Lembro, mas não é da nossa época, eu acho, Matheus. Eu já vi alguns vídeos dele na internet.
Pois é, Ingrid, não é da nossa época, já fazem muitos anos que ele foi palhaço, mas hoje ele tenta lidar com a perda de seu neto, mas não tem sido nada fácil.
Eu até hoje eu não aceito, falo, por quê? Por quê? O Tavinho, um cara tão bom, um moleque tão bonito, tão bom. Por quê? Porque o Mimi que me tratava que nem pai, me chamava de pai. Por que que aconteceu com ele isto?
Não, eu imagino. O Celso diz que conversa com o neto até hoje quando ele está sozinho no quarto.
Esse cara era a minha vida, eu fazia tudo para ele, tudo, eu levava ele em todo lugar, ele ia comigo em todo lado, era o meu amigo, nossa senhora. Não sei por que Deus fez isso comigo. Mas a saudade, cara. Essa dói, essa dói. Tem dia que eu tô no meu quarto, eu fico conversando com ele. Eu falo com ele. Queria tanto que você estivesse aqui comigo, cara. Nossa, como seria bom. Tudo ia ser diferente. A vida mudou da água pro vinho. Tudo mudou aqui. Virou de cabeça para baixo a minha casa.
O senhor de 75 anos diz que mesmo 9 anos depois do acidente, ele não consegue nem descrever o que sentiu quando descobriu que o neto tinha falecido.
Não tenho o que sentir. Você sai do corpo, você quer ir embora junto, você quer morrer, você quer. Não, você não tem palavra para descrever. É uma dor tão grande, mas tão grande, mas tão grande que a gente não consegue descrever.
Exatamente, Ingrid. Na época, o seu Celso sofreu muito com a perda do seu neto, mas também quem sofre com o luto, Ingrid, é a família de Murilo Fujioka, que morreu em novembro de 2012, vítima de lupus. O garoto batalhou 2 meses para tentar vencer a doença, mas não resistiu.
Sim, um padrão que a gente viu aqui entre esses dois casos que a gente apresentou é que eles eram muito novinhos, né? Então, automaticamente, o impacto que isso causa na família é gigantesco. Detalhe que, segundo a família do Murilo, essa é a versão do hospital, tá, Matheus? Para eles, houve uma negligência médica, como diz o pai Ivan Fujioka.
Eu ainda acredito que foi negligência. Por quê? Porque colocaram um catéter no Murilo. E aí ele pegou uma bactéria no hospital. Para mim, dali começou a piorar a situação. Você com 3 anos e meio, pequenininho, tomando vancomicina o dia inteiro, o rim foi a primeira coisa que parou.
Ivan Fujioka, na época do acidente, tinha 40 anos quando perdeu o seu filho de 3, no ano de 2012. Naquela época, Ivan tinha um videokê, porém após a morte do Murilo, uma depressão tomou conta do comerciante e ele decidiu, infelizmente, fechar o bar que trazia o sustento para sua família.
E naquela época a família tinha uma Explorer, um carro que Murilo gostava muito e que Ivan dizia que era dele. Mas quando Muca, como era chamado pela família, estava internado, eles usavam esse carro para tentar animar o garoto, aproveitando que ele curtia muito, né, sair com ele o tempo todo.
Pelo fato de ficar fazendo muito exame de sangue, ele ficou debilitado, tomou uma bolsa de sangue. Cara, como se nada tivesse acontecido com o Murilo. Dali pra frente, ele começou a falar pra mim que eu mostrei o carro, a caminhonete, né? Eu falei, ó, seu carro tá ali, vamos embora e tal. Ele falou, ó, papai, já acabou. Já acabou. Eu não vou voltar pra casa. Um menino de 3 anos falar isso pra você é meio complicado, né?
O Ivan, pai do Murilo, conta que é impossível segurar a dor de perder um filho e que tem depressão até hoje.
Eu vivi à base de calmante e bebida. Eu misturava calmante com bebida pra ficar em pé. Eu era dono de estabelecimento, então eu chegava a beber logo de cara meio litro de uísque com uns 2 tarja preta para tentar sobreviver, assim. Porque senão você se mata. O que me segurou hoje nesse plano foi que a Alessandra engravidou de novo, senão eu já tinha partido faz muito tempo. É impossível você segurar uma dor assim. Nada te conforta. Nada. É uma corda que fica lá. É um nó que fica na sua garganta diário. Diário. Tudo que você fala com um nó. Sabe quando você quer chorar, você quer, mas não chora, mas fica, engole, vai, não vai, fica nisso. É isso, diário. É isso. Nada tem graça. Agora, depressão. Tô com depressão. Eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar da minha filha, tenho que cuidar da minha esposa, pagar aluguel, fazer um monte de coisa. E você só vai vivendo.
Exatamente, Ingrid. Eu conheci o Ivan. Ele é uma pessoa muito alegre, né? Hoje ele é produtor de bandas. Mas dá pra perceber que ele sofre muito com a perda do seu filho, ele ainda tem depressão. E após a morte do Murilo, foi quando ele desenvolveu essa depressão, ele tentou se matar algumas vezes. A tentativa mais séria foi quando ele bebeu 1 litro de uísque com remédios tarja preta e deu de frente com um caminhão na Mogi Dutra. Então você imagina, já estava difícil para a família do Ivan, tinham perdido o Murilo e ele ainda tentou se matar por conta da dor que ele sentia. Então acredito que deve ter sido uma fase muito difícil para essa família.
Sim, porque assim como o Ivan, a perda de um filho tende a isolar a pessoa da sociedade completamente, né? E levar a um estado de profunda solidão. A falta de entendimento por parte de quem está perto também influencia automaticamente nesse processo de luto.
E é exatamente isso que a psicóloga Suleima diz. Ela conta que Ivan sofreu de um luto patológico.
Então, tem alguns casos de depressão que a gente fala que é luto patológico. Porque assim, o luto, ele existe. Então, você perdeu alguma coisa, você vai sofrer. É um processo natural. Só que a tendência é que você, aos poucos, vai retomando sua vida, vai ficar aquela dor, aquela saudade. Quando é luto patológico, é nesse caso que você citou. O pai tentou se matar, a mãe. Quando a criança, ela está em processo de adoecimento e é considerado terminal, aí nós começamos a preparar os pais para essa separação. No caso da criança também foi igual do menino, né? Que é uma doença que ela pegou repentina e aí foi ceifado, né? A gente tem que trabalhar o casal. Em alguns casos, a gente encaminha para a psiquiatria, porque existe uma alteração química cerebral também, não só a questão emocional. Então, é um trabalho paralelo. O psiquiatra trata com medicação para tirar daquele fundo do poço e, paralelamente, o psicólogo vai trabalhando essa perda.
Quem também sofreu muito com a morte de Murilo foi a mãe Alessandra Izumi, que hoje, aos 43 anos, trabalha de recepcionista em um pesqueiro, restaurante com espaço para pescarias em represas. Antes da morte do Murilo, a vida da família era outra. Alessandra cuidava do videokê junto com seu marido Ivan, mas o estabelecimento faliu logo após o acidente, por conta da depressão que o casal desenvolveu.
E além do pai do Murilo, que também tentou se matar e teve aquele caso na frente, que bateu de frente com um caminhão na Mogi Dutra, a Alessandra, mãe do Muca, conta também que passou por um processo muito difícil e diz que o pensamento de suicídio passou várias vezes pela sua cabeça.
E tanto que eu queria mesmo me matar para mim ir com ele. Tanto que eu peguei o carro, só que eu não conseguia ligar o carro. E nisso ficou mais de um mês, assim, pessoas atrás de mim, para mim não fazer nenhuma besteira. Até quando eu ia no banheiro, tinha gente comigo pensando que ia fazer alguma besteira, mas a vontade não faltava.
Pois é, durante o tempo que o Murilo estava no hospital, a Alessandra se apegou muito à religião, para tentar diminuir a dor que ela estava sentindo de ter seu filho doente. Mas após a morte do seu filho, ela disse que ficou com ódio de Deus.
Você está ali por estar, porque na verdade você está morta junto. Acreditava que não ia acontecer isso, mas quando a médica veio falando, tanto que eu estava com uma Bíblia na bolsa, eu joguei a Bíblia no chão, porque a primeira coisa que veio, aí o pessoal, ai, porque Deus quis assim, foi muito ódio de Deus. Como que Deus vai levar meu filho?
Uma outra parente, Ingrid, que também sentiu muito a morte do Murilo, foi Stephanie Izumi, que é prima dele.
Inclusive, Matheus, ela contou pra gente que em momento algum pensou que o Muca não resistiria. Ela achou que ele ia ficar bem.
Pra mim, ele ia ficar só mais um tempo no hospital e ele ia voltar pra casa. Eu nunca, acho que na cabeça de nenhum de nós, da minha família, acho que passou. Que ele iria morrer. Nunca passou na cabeça.
O luto não é só uma etapa, mas quando essa fase natural se torna muito mais difícil, os especialistas chamam isso de luto complicado. Isso acontece com pessoas que perderam alguém muito próximo de maneira repentina, como acontece em acidentes, tragédias, casos de suicídio e na morte precoce de um filho, como nos casos de Murilo e Otávio.
Na outra ponta, existem aqueles que agem como se nada tivesse acontecido e que logo após a morte voltam a trabalhar e viver normalmente como se nada tivesse acontecido. Então você imagina, você perdeu um filho, mas a dor é tão grande que você não consegue nem assimilar o luto. Você simplesmente volta a viver normalmente, como se aquela pessoa não tivesse morrido, como se você ainda vivesse com ela. Mas o luto habitual é aquele que passa pelas 5 fases: a negação, a raiva, a barganha, a depressão e por último a aceitação. Algumas pessoas não conseguem nem falar sobre o luto, como explica a psicóloga Suleima.
Ah, tem pacientes que não falam nem do luto. A gente vai descobrir isso conforme a gente vai atender. Então eles vêm com uma outra questão. Ah, eu vim porque eu sou muito ansioso. Ah, eu vim porque eu ando triste. Aí na conversa ele acaba trazendo o luto para o atendimento. A psicologia ela tem várias abordagens. Cada uma tem uma conduta diferente para tratar o luto, entende? São teóricos diferentes, são fundamentações diferentes, são condutas diferentes. Eu sou cognitivo-comportamental. Então, eu vou trabalhar com a minha paciente os significados, porque eu vou fazer essa psicoeducação e eu vou falar que é o luto que tem fases de negação e que é importante que a gente faça alguns enfrentamentos. Então, eu trabalho com diálogo socrático. Então, eu vou conversando com o paciente, vou fazendo questionamentos para que ele consiga falar dessa dor e para que ele consiga sair dessa estagnação e caminhar.
Detalhe que essas 5 fases, a negação, raiva, barganha, depressão e, por último, a aceitação, elas não necessariamente precisam estar em uma ordem. Então, você pode muito bem começar pela aceitação, que eu tô ok, tá tudo certo, e aí, do nada, você ir para raiva ou para barganha. Então, não tem uma ordem em si. Cada pessoa sofre e passa por esse processo de uma forma única. E todos os casos que a gente apresentou mostram a complexidade que é todo esse processo de luto. Você está ouvindo o documentário Pais que Choram e no nosso próximo bloco, Como o Luto é Desencadeado.
Voltamos a apresentar o documentário Pais que Choram.
Matheus, a morte escancarada, os acidentes e os homicídios estão no relatório da Darkening Horizons, organizado pela ONG Small Arms Survey. Em 2017, foram registrados em todo o mundo 1.643 mortes violentas por dia. Isso dá 68 mortes por hora e mais de uma por minuto, um aumento de 4% em relação ao ano anterior. Esse número é gigantesco, extremamente alarmante.
Exatamente, Ingrid. Se a gente for parar para pensar, uma pessoa morre por minuto. Então, no tempo que a gente está aqui gravando esse documentário, existem pessoas morrendo no mundo de forma violenta. Ingrid, países latino-americanos como Brasil, México e Venezuela são três países sem conflito armado declarado, mas que sofrem com uma violência desenfreada. São os países com os maiores índices de morte. Enquanto os dados do relatório divulgado pelo Conselho Federal de Medicina mostram que entre 2008 e 2016 foram mais de 300 mil mortes vítimas de transportes nas estradas e ruas dos países.
Então, assim, além do fator tragédia, além do fator morte, você ainda tem a questão trânsito, ainda tem a questão que pode ser impedida essas mortes, ok? E a morte de Newton Rodrigues Leite, que a gente está apresentando agora, foi exatamente assim. Ele morreu em um acidente de trânsito. E é só mais um nessa estatística. O pai do Newton, desse caso que a gente comentou agora, que faleceu num acidente de carro, ele comentou pra gente qual foi a causa da morte do filho junto com o irmão, Rinaldo. Então, a primeira voz que você vai escutar é o do pai e a segunda do irmão, Rinaldo Leite.
Quando eu cheguei em casa, e daí de lá já fui lá pro hospital, né? Santa Casa, ele já estava na emergência lá, tudo incubado. E daí ele nem... E ele morreu de... Como é que fala?
Traumatismo quebra... craniano.
Porque o carro bateu na bicicleta. Eu tenho o jornal lá, a foto da bicicleta.
É, temos o jornal.
Tem o jornal guardado lá. E jogou ele assim, ele foi de cabeça, né? Aí,
na guia, né?
Na guia, quebrou.
Cabeça na guia.
Após 3 dias no hospital, depois dos 3 dias, Newton não resistiu, como comenta o pai dele, Renato.
Ele aguentou até de madrugada ainda, aí ele faleceu.
Ele ficou 3 dias.
3 dias,
na UTI. Ele ficou 3 dias na UTI.
É, por aí.
Rinaldo, que é irmão de Newton, conta como que a morte do seu irmão passou impune e que Newton foi mais uma vítima das mortes violentas.
Um acidente impune, um cara sem carta de motorista, embriagado, que é o que vem acontecendo ultimamente por aí, a gente vê nos noticiários de TV. É, atropelamentos, pessoas embriagadas. E, infelizmente, o meu irmão foi mais uma dessas vítimas.
Matheus, além das mortes violentas no trânsito, que como a gente viu pelos índices, são extremamente alarmantes, certo? E que são mortes que a gente conseguiria impedir por atividades no trânsito, por ações. As mortes causadas pelos mais variados tipos de câncer também dispararam. A gente trouxe um caso aqui exatamente de uma morte que foi o câncer que tirou, que é o da Silmara Mendes. Ela era dona de casa e autônoma e morreu aos 39 anos, muito nova. Ela morreu no dia 10 de agosto de 2008 e foi vítima de um câncer de pescoço e garganta. Tão nova, ela deixou o filho aos 7 anos, o Matheus Fernando Fontana, que foi adotado por ela no começo da vida. Hoje, ele tem 18 anos e cursa Direito na Universidade de Mogi das Cruzes. Mas ele comenta que não consegue descrever com palavras o que sentia e que desenvolveu depressão após a morte da mãe.
Bom, em primeira instância é confuso, porque você não consegue expressar em palavras o que você sente exatamente. Você sente apenas que algo está faltando em você. E eu não sei exatamente quanto tempo tem, mas uma hora você percebe que tá tudo bem. Você não acha que vai ser preenchido de novo essa parte que tá faltando, mas você tenta e alguns raros momentos você consegue. E tá tudo bem. Eu comecei a ter depressão quando eu tinha uns 14 para os 15 anos. E falam que minha capacidade na matéria de matemática começou a diminuir logo depois que minha mãe morreu, mas eu não lembro disso. E meu sintoma depressivo durou até alguns meses atrás.
Ingrid, em uma pesquisa encomendada pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil, indica que há pouca discussão a respeito do luto na vida cotidiana. Ou seja, o luto, que é algo que está presente na vida da maioria dos brasileiros que perderam pessoas, é algo que não é discutido na nossa sociedade. Dos entrevistados, 74% afirma que não falam sobre a morte no dia a dia. Segundo a psicóloga Suleima, isso só acontece porque é muito mais fácil negar a existência do luto e que é mais importante fazer o processo de aceitação das coisas que perdemos na vida.
Psiquicamente falando, é muito importante que a gente faça o luto das coisas na nossa vida. Porque senão a gente fica preso àquela fase, né? A gente não consegue ir para frente. Então, a gente conhece N mães que elas acabam vivendo só em função desse filho que morreu, aí não deixa desmanchar o quarto, não dá as roupas, não consegue entrar no quarto. A vida conjugal dessa mulher acaba, ela começa a desenvolver um processo depressivo. E se não tomar uma medicação, logicamente que ela pode ir a óbito, né? Porque a depressão faz isso. Então, no caso dessa mãe, provavelmente ela está na fase da negação. Então, ela não aceita o luto e ela desenvolve formas para que ela não entre em contato com essa dor. Que para a psicologia é importante a gente falar da dor para poder continuar.
Bom, depois da morte da mãe, o Matheus, filho dela, só contava com as tias para lidar com a morte. Então, uma delas é a Célia Mendes, de 57 anos. Ela conta como é que foi difícil perder sua irmã e que seus pais sofreram muito com a morte de Silmara.
Começo, principalmente porque tinha meu sobrinho, que na época tinha 5 anos, e foi muito difícil, né? Contar para ele o que tinha acontecido, porque nós não levamos nem a minha filha, nem ele no enterro, nem no velório. E contar para ele, né, que a mãe não ia voltar mais, foi muito triste, mas a gente teve que ter força, né, pedir a Deus coragem e falar para ele, né, do jeito que ele poderia entender. A minha filha, na época, ela ficou meio revoltada, porque ainda era criança. O Matheus ficou meio, o filho dela, meio abobado, assim, com a notícia. Mas foi muito difícil, principalmente pelos meus pais, né? E depois ter que ir na casa dela, tirar as roupas, as coisas que ela tinha, mexer tudo, que meu cunhado pediu para que eu fizesse, porque só eu e ela, né? Não tínhamos mais irmãos. Mas foi assim, a gente foi construindo como tijolinho, uma coisa a cada dia.
Exatamente, Ingrid. A Célia conta também que sentiu no exato momento em que a sua irmã faleceu. Ela não estava com a sua irmã no momento da morte, mas ela afirma que sentiu algo estranho no momento em que a sua irmã veio a falecer.
Eles só avisaram a gente que ela tinha falecido à noite. Mas o interessante é que na hora do almoço, a gente já estava assim esperando a hora, né? Aquela situação difícil onde todo mundo está em casa esperando o telefone tocar. E eu estava na sala com a minha prima e eu senti que é como se ela tivesse vindo até aqui e falado assim: olha, estou indo embora. E na mesma hora eu chorei e falei para minha prima assim: nossa, que engraçado, a Silmara não está mais entre a gente. Mas passou, como o hospital ligou só à noite, E depois que passou o enterro, tudo, um dia que eu fui na casa da minha irmã, eu cheguei a ver o óbito dela. E o que me espantou foi que a hora que eu vi o óbito, ela faleceu justamente no horário, logo após o almoço, que eu tinha sentido que ela já não estava mais entre a gente.
Todas as pessoas com que a gente conversou sempre sentiram alguma coisa, ou antes, ou minutos antes, ou sei lá, um sentimento no começo da semana. Todos eles sentiram que alguma coisa estava prestes a acontecer, né, Matheus? E a Célia, que era muito apegada à irmã Silmara, ela deixou um recado para a irmã.
A gente só está em lados opostos, mas um dia eu vou dar esse abraço, com certeza, em espírito.
Ingrid, você acredita que essa dificuldade só existiu para Célia?
Com certeza não, Matheus. Os brasileiros associam a morte à tristeza, à dor e à saudade. O próprio tema em si é totalmente ignorado porque ele é ligado a esses sentimentos tristes. Então eu não tenho dúvida que a dificuldade existe para todo mundo.
Pois é, Ingrid, homenagear a memória de quem esteve entre nós e partiu é uma prática presente em diferentes culturas, inclusive na nossa. Em outras culturas, a morte é tratada de maneiras diferentes.
E você sabia, aqui, a gente na nossa conversa, você sabia que no México, nos dias 1 e 2 de novembro, os mortos têm a permissão divina para voltar e visitar parentes e amigos vivos?
Sério, Ingrid, eu não sabia disso não. Como funciona? Você pode contar pra gente?
Então, para isso, os parentes vivos enfeitam as casas com flores, velas e incensos, preparam as comidas preferidas de quem partiu e usam máscaras de caveira. Tudo que for relacionado à morte, eles incluem nessa época. A festa do Dia dos Mortos começa a partir do dia 31 de outubro, coincidindo com o Dia das Bruxas. Já em outros países como Itália, Suíça e Estados Unidos, os funerais são feitos em recintos religiosos ou em casa, com comida, bebidas e celebrações, sem qualquer constrangimento, Matheus. É uma coisa muito, muito natural para eles.
Legal, eu não, realmente eu não sabia disso. E é uma celebração diferente da que nós estamos acostumados aqui no Brasil, né? É, aqui no nosso país a morte é ligada a algo muito triste e em outros países até se comemora o Dia dos Mortos, né? É uma cultura totalmente diferente da nossa e que seria legal ser estudada, né? Ingrid, outra forma diferente de lidar com essa perda ocorre no Islã, que para quem não sabe é uma religião. É onde o momento do luto não deve ter alteração da voz de lamentação, mas que seja vivenciada com equilíbrio e discrição. Ao receber os pêsames dos amigos e familiares, a pessoa se comporta pacientemente e espera que Deus o console. Então, nessa religião é totalmente diferente. É, aqui no nosso país a gente vê que as pessoas sofrem muito com o luto, mas na religião do Islã as pessoas tentam ficar mais normal possível. Elas não gostam de mostrar e aparentar que estão muito tristes. Elas esperam que Deus console essas famílias. E nessa mesma religião, nos dias seguintes ao funeral, os familiares fazem leituras do Alcorão em casas e mesquitas, em reuniões discretas e realizam doações a comunidades carentes. Para quem não sabe, o Alcorão é uma espécie de Bíblia dos muçulmanos.
E cada cultura tem, como a gente viu agora, a sua maneira de lidar com a perda. Além da cultura de cada país, há a cultura de cada religião, como é o caso do islamismo, que muda a maneira de como o luto é trabalhado. Então a gente vê como é importante também ocorrer esse respeito com a perda da outra pessoa. Porque mesmo que a gente está aqui no Brasil, por exemplo, não necessariamente a pessoa é da mesma religião. O Brasil é multicultural, né? Ele não é só católico, ele não é só evangélico. Você aqui tem, aqui dentro de um único país, você tem várias religiões. Então é muito importante, por isso, também respeitar todo esse processo de luto para a pessoa não se sentir acuada. Então, se você quer discrição, tem a sua discrição. Se essa é a sua forma de sofrer, então ok também. É importante, acho que a palavra aqui é respeito, o que é bem legal. Você está ouvindo o nosso documentário Pais que Choram. Esse foi mais um bloco. E no próximo, a pergunta é: eles realmente superam a perda?
Voltamos a apresentar o documentário Pais que Choram. Ingrid, eu queria saber de você. Você imagina o quanto uma pessoa sofre depois da morte de um filho, um marido, uma esposa ou até um amigo?
Vou ser bem honesta, nunca perdi ninguém, nem pai, mãe, irmã, cachorrinho, gato, ninguém, nunca. Então não consigo imaginar esse sentimento de perda. Eu sempre tento entender, principalmente aqui com o nosso tema, tento entender e a gente sempre se simpatiza ou sente empatia pela pessoa. Mas eu não consigo nem imaginar, Matheus, é um sentimento gigantesco.
Realmente, Ingrid, é muito complicado e cada pessoa lida de uma forma com essa perda. O desespero, a tristeza, a apatia, a negação e a fuga da realidade fazem parte do processo de aceitação dessa perda. Portanto, a impotência e a descrença frente à vida também são comuns. Mas em todos os casos, quem perdeu uma pessoa muito próxima mantém as memórias de quem não está mais aqui. E é muito comum manter os vínculos afetivos com esses filhos, amigos ou conhecidos. E mesmo quando já fizeram as pazes com a morte, não os esquecem em momento nenhum.
Acho que não tem um dia que eu passo sem não pensar como seria se ela estivesse aqui. É que, embora eu não acredite em vida após morte ou algo assim, eu apenas espero que ela esteja orgulhosa de mim em algum lugar.
Como diz o Matheus Fontana, filho da Silmara Mendes, que a gente já apresentou o caso dela aqui, que morreu de câncer de pescoço e garganta, ele comenta que é muito difícil não pensar nela todos os dias. Já a psicóloga Sulema, que conversou com a gente, conta que o caso do Matheus é muito comum. E também fala como o nosso cérebro armazena essas informações de perda.
A nossa mente, ela tem um arquivo. Imaginem esses arquivos antigos que nós tínhamos em almoxarifado, guardava as fichas lá. Então, hoje, já é comprovado cientificamente que nós nascemos com uma predisposição genética, que nós temos um banquinho de dados. Mas todo o resto são informações que nós recebemos na nossa infância, adolescência, no nosso desenvolvimento. Então, a reação da mente vai depender disso. Então, se você foi criada numa família que tem uma religiosidade ou que trabalha as questões de morte de uma maneira mais tranquila, a hora que você tiver uma perda significativa, vamos falar de uma pessoa que morreu, você vai reagir, a sua mente vai reagir de acordo com as informações que você recebeu. Né? Então, tem pessoas que acreditam que, dependendo do vínculo que você tem de afeto com essa pessoa também, o trauma vai ser maior ou menor. Então, sempre tem um contexto.
Pois é, Ingrid, mas apesar da dor, a vida continua. Não da mesma forma como ela era antes, mas ela continua. A Alessandra, mãe do Murilo, o Muca, engravidou novamente, e dessa vez uma menina, a Valentina.
Veio a Valentina, que a Valentina foi um milagre, né? Aí eu parei pra pensar. Enquanto eu tava xingando, brigando com Deus, ele tava trabalhando na minha vida, porque ele mandou a Valentina assim, que nem tinha como vir. Era impossível. E ela veio, aí eu comecei... Eu tenho gratidão, porque do dia que ela nasceu, parece que eu nasci junto com ela. 3 anos, eu só vegetei. No dia que a Valentina saiu da minha barriga, parece que eu nasci de novo.
Como a gente consegue perceber, a família da Alessandra está tentando seguir em frente. A Valentina, que está com 4 anos agora, é a nova filhinha deles. A Alessandra cuida da casa durante a semana e trabalha aos sábados e domingos. Já o Ivan é produtor de bandas, como o Matheus também já havia comentado, em São Paulo, e sonha em ter um food truck de yakisoba. Então, assim, tá todo mundo super mexido, ninguém vai nunca conseguir superar essa situação, a perda, mas eles já estão na fase da aceitação. Eles já estão na fase de tentar superar e tentar seguir em frente.
Exatamente, Ingrid. Na conversa que eu tive com o Ivan, ele falou que todos os dias ele ainda tem um nó na garganta dele, mas ele prefere focar no trabalho dele porque ele tem que botar comida na casa dele, né? Ele tem que cuidar da Valentina e da família dele. Uma outra família que busca seguir em frente é a família de Renato, pai de Newton.
Eu lembro quando o Newton, ele guardava algumas coisas, né? E eu pegava, jogava fora. Ele falou, pai, pô, o senhor jogou. Pai, eu jogou minhas coisas fora, pai, eu ia vender. Ele chorava. Então é isso, cara. Eu perdi 2 filhos. Não quero perder mais não, velho. Agora quero que
Rinaldo, outro filho, trabalha como porteiro em uma das unidades de pronto atendimento da região. E Renato está aposentado, mas faz alguns bicos consertando o fogão. Ele está namorando e gostaria de viajar para se distrair.
Essa é uma informação muito legal, Matheus, porque como a família da Alessandra, eles também estão tentando seguir em frente, né? Então você consegue perceber que tá todo mundo aí, todo mundo passando por alguma coisa, mas também tá todo mundo tentando continuar com a vida. Como a gente comentou quase agora do Matheus, ele tem 18 anos e está fazendo direito na Universidade de Mogi das Cruzes. Enquanto que a Célia, que é a irmã da Silmara Mendes, que morreu de câncer, está com 57 anos e é professora aposentada. Ela conta o que faria se reencontrasse a irmã Silmara.
Eu acho que eu ia chorar muito a hora que eu visse ela, né, na minha frente. Mas eu ia abraçá-la, ia dizer para ela o quanto eu a amo, o quanto ela foi importante, que ela sempre foi uma irmã, uma filha muito boa, uma irmã, a gente se dava muito bem. Dizer que eu sinto muito a falta dela e que eu entendo que ela não foi embora porque ela quis, ela foi embora porque chegou a hora dela. E dizer para e agradecer, porque eu sempre sinto ela perto de mim, agradecer a ela.
É sempre muito importante a gente conseguir ver como essas pessoas estão hoje, né, tentando seguir sua vida, e especialmente nesse caso da Célia, é legal ver o que ela sente ainda pela irmã e o que ela fala se ela reencontrasse a sua irmã que faleceu.
Bom, Matheus, e a Ana Cláudia, a mãe do Otávio?
Bom, a Ana Cláudia está com 50 anos, né, como a gente comentou antes, ela é proprietária de uma barraca de culinária italiana e está para se casar novamente no final deste ano. Ela é uma mulher de nariz fino, cabelos longos e um grande sorriso. Ela é muito, muito feliz hoje. Ela sabe que ela passou por um momento difícil, mas hoje ela já está bem melhor. E ela é uma pessoa muito vaidosa, sabe? Ela se cuida muito. E ela deixou um recado para o seu filho Otávio.
Na minha cabeça, meu filho está viajando e qualquer hora menos hora eu falaria para o Otávio que eu não devia ter deixado ele ir mesmo, que ele devia ter ficado em casa. Mas aí vem aquela história, né? Mas se tinha que ser, ia ser de qualquer jeito. Mas que é para ele me perdoar, que se eu fiz alguma coisa errada, que ele me perdoe, mas é que eu só queria ele do meu lado aquele dia. Que eu amo ele demais, que eu dava uma perna para ele estar aqui comigo. Eu podia ter ficado tetraplégica, paraplégica, paralítica, o que fosse, mas eu queria ele aqui comigo. Mas é que anjo num lugar de anjo é do lado de Deus.
Esse foi o nosso documentário Pais que Choram. Muito obrigado pela sua atenção. E muito obrigado por participar desse processo com a gente. A pauta luto sempre tem que estar na nossa mesa. Sempre tem que estar na nossa conversa. Porque se a gente não souber lidar com ele, então, né, o que acontece dentro da gente?
Pois é, queria agradecer a todos que nos escutaram até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse documentário que a gente trouxe para vocês. A gente queria mostrar como é difícil conviver com o luto, mas mostrar também que é algo necessário e que todo mundo tem que passar na vida. Querendo ou não, é impossível a gente não passar pelo luto. Então, muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
Eu sou Ingrid Leone.
Eu sou Matheus Costa e você acabou de ouvir o documentário Pais que Choram, uma produção dos alunos do sexto semestre de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes.